Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Falando de Saneamento. A você que sempre está aqui nos ouvindo já sabe, esse podcast ele é criado para dar voz aos embaixadores e embaixadoras, parceiros institucionais, convidados especiais e especialistas na área do saneamento básico. Eu me chamo Rubens Filho, eu sou gerente de relações institucionais e de comunicação do Instituto Trata Brasil e hoje eu tenho a honra de conversar mais uma vez com o secretário nacional de saneamento básico, Pedro Maranhão. Já tivemos a oportunidade de conversar com o secretário há exato um ano, quando naquela oportunidade o secretário nos contou um pouco sobre os primeiros resultados do Marco Legal do Saneamento Básico, a Lei Federal 14.026. Neste novo episódio, vamos falar um pouco mais dos avanços nos quase 2 anos da Lei do Saneamento Básico, além também de comentar um pouco sobre o atual decreto publicado pelo governo federal que edita regras sobre a capacidade econômico-financeira das empresas públicas de saneamento básico e a formação dos blocos regionais entre os municípios. Fiquem ligados! Esse episódio está recheadíssimo de informações preciosas e eu tenho certeza que você não quer perder.
Falando de saneamento, com o Trata Brasil.
Secretário Pedro Maranhão, muito obrigado pela participação no podcast Falando de Saneamento. Me lembro que há exato um ano, em maio de 2021, também tivemos uma oportunidade de gravar um episódio, já que naquela época o Marco Legal também estava prestes a completar um ano de existência. Passado aí quase 2 anos nesse novo episódio, gostaria que o senhor comentasse um pouco com o nosso ouvinte sobre os principais ganhos que o Brasil já teve e está tendo em relação ao saneamento básico com a aprovação da Lei Federal 14.026.
Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Né? Realmente, os avanços no Marco Legal do Saneamento são visíveis, né? E nós estamos muito otimistas e muito felizes com os acontecimentos. Né? Desde a questão da regionalização, a questão dos leilões, da criação dos blocos, dos consórcios, tanto na área de água e esgoto como na área de resíduos sólidos, né? Tem avançado bastante. Com relação à regionalização, 17 estados concluíram suas propostas de formação de unidade de saneamento. 4 estados, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Pará, em contos com seus projetos nas assembleias ainda não foram aprovados, esses 4 estados, né? E nós temos aí depois mais ou menos 5 estados que não mandaram ainda suas propostas para as assembleias legislativas, né? Que é Mato Grosso, Tocantins, Acre, Amapá e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e Amapá já tiveram leilão, então esses aí estão fora. Os outros não foram ainda feitos os projetos de lei para mandado para suas assembleias legislativas. Né? Com relação a concessões, a comprovação da capacidade financeira, cerca de 77% das prestadoras de serviço encaminharam a documentação no prazo até 31 de 12 de 2020, dos quais 97% tiveram manifestação favorável sobre a capacidade econômico-financeira para o cumprimento das metas da universalização até 2033. Concessões de investimento no setor foram realizados 11 leilões, com um total de 76 bilhões de investimentos e outorga em saneamento básico. Além disso, há outros projetos de concessões em andamento, aí, como é o caso do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, que mais ou menos mais 24 bilhões, né? A gente quer ir até o agosto, setembro, mais esses outros 24 bilhões, né? Que dá um aumento considerável em investimento de saneamento, o que nós temos uma média de 2015 até o Marco Legal de Saneamento de 4 bilhões e meio. Aqui nós estamos indo para quase, vai 40, vai para 60, 65, ainda esse ano 70 bilhões de investimento, fora a outorga, né? O dinheiro da outorga também ele é muito usado na questão da infraestrutura. Né? Aí foram publicados aí 4 decretos, né? 3 decretos, 2 normas de referência pela ANA e resolução da ANA, a 106 de 2021, que auxilia na implantação do Marco Legal de Saneamento. Então, houve muito avanço. Nós estamos otimistas com a implantação do marco regulatório. Eu viajo o Brasil inteiro, e todos, assim, todos os setores dentro do saneamento básico. É, o resíduo sólido, a água, esgoto, muito avançada.
Secretário, uma das discussões que permeou estes quase 2 anos da lei do saneamento foi a capacidade econômico-financeira, que precisa ser comprovado pelas empresas públicas de saneamento. Um relatório recente divulgado pela Agência Nacional de Águas, a ANA, mostrou que quase metade dos municípios brasileiros tiveram as empresas comprovando a capacidade econômico-financeira. Por outro lado, existe ainda uma outra metade do país, outra metade de municípios, que não tem as empresas comprovando a capacidade econômico-financeira. Como é que podemos interpretar esses dados publicados pela ANA?
Não, porque aí existem duas coisas, né? As que têm contrato de programa com as empresas públicas e as que não têm contrato de programa que não precisa comprovar. As dos SAI, dos DAIs e das concessões privadas. Por isso que dá essa questão. Você pegar o total só que pode coisar, dá, foi mais de 70% já comprovadamente que ela soltou uma semana essa nota, que mais de 70%. Quando eu falei aquele dado de 90%, era que eles tinham mandado a documentação. E mais de 70% comprovaram a capacidade econômico-financeira. Mas nós estamos falando só do contrato de programa, das empresas públicas que têm contrato de programa.
Ainda sobre o tema da capacidade econômico-financeira, o decreto 11.030, de 1º de abril, editou algumas regras sobre essa comprovação que muito falamos aqui. E também sobre alguns aspectos dos blocos de saneamento básico entre os municípios dentro dos estados. Mas, secretário, pensando em empresas que não cumpriram com os prazos, como que isso afeta os municípios? E o que os municípios podem fazer a partir de agora?
Olha, afeta direto, porque automaticamente eles têm contrato precário e eles não têm acesso aos recursos federais. O que nós estamos fazendo é trabalhando para que rapidamente os municípios, junto com essas empresas que não comprovaram, comecem a fazer a regionalização, eles mesmos se regionalizarem e contratarem empresas de modelagem. A partir desse momento, eles já podem ter acesso a recursos federais. Mas isso tudo tem que ser com muita cautela, muita calma, porque às vezes o serviço, mesmo prestado ruim, mas está prestando serviço, é ruim, é o primeiro, tem um rompimento entre o município e a empresa lá, e realmente eles pararam de vez. Então a gente está estimulando uma regra de transição para que ela se dê adequadamente, o município tenha condições de contratar, de formar regionalização com outros municípios do lado e de contratar uma empresa para fazer modelagem, com a garantia das autoridades que não interrompa o serviço ainda prestado pela empresa pública do estado, né? Então esse é um negócio que a gente tem muito cuidado para não ter de repente um rompimento aí nessa coisa, porque só quem vai perder é a população.
Secretário Pedro Maranhão, pensando sobre o novo marco legal do saneamento e de tudo que aconteceu desses 2 anos para cá, o senhor vê como positivo a receptividade dos municípios em relação ao tema?
Ah, sim, não tenho a menor dúvida disso. Basta ver o sucesso que foram os leilões, né? E a empolgação dos municípios, né? Alagoas, Rio de Janeiro, Amapá, o Mato Grosso, na questão só do esgoto, né? Espírito Santo, lá em Cariacica, todos empolgados em que seus estados montem urgente, organizem seus blocos para poder fazer as concessões, né? Porque a gente sabe que o BNDES faz um trabalho excelente, excepcional, mas não tem braço para fazer todos. Nós fizemos aí 11 leilões, mas nós precisamos fazer 80. Então, nós estamos incentivando as empresas que fazem modelagem e até os empresários expertos na área, para que eles procurem os municípios, os estados, para eles mesmos propor o PMI. E realmente a gente avançar na questão, porque nós temos prazo, né? Avançar aí no cumprimento das metas.
Muito se falou, secretário, de punir as empresas e os municípios quando a capacidade econômico-financeira não ocorresse. Mas o senhor é um defensor público de encontrar soluções em vez de punir. Como que isso pode ser feito, uma vez que as metas do marco legal são para daqui 12 anos?
Olha, é feito com conversa, né? Eu não, Eu não ajo como aquele guarda que se esconde atrás de uma moita e espera o cara cometer uma infração para ele multar. Eu quero fazer preventiva. Então, o que a gente faz é estimular urgente os municípios, como eu falei ainda agora, que eles não têm... Hoje esses estados, essas empresas que não comprovaram, que automaticamente não têm acesso, eu estou estimulando os municípios a urgentemente fazer um consórcio, se consorciar, fazer um bloco, contratar uma empresa ali de modelagem, ele já tem acesso. Só em ele fazer isso, já tem acesso aos recursos federais. Então, o que interessa para a gente é o investimento no saneamento, né? Só conta essa questão da punição. Eu não quero punir, eu quero solucionar, eu quero solução, né? Antes de vir a punição. Então, é nesse sentido que eu falo, até um sentido figurativo, mas é nesse sentido dizer o seguinte: não, eu vou punir em último caso, mas não quero punir, eu quero é resolver, entendeu? Então, todo o meu foco é na solução e não na punição.
Secretário, o que a sociedade brasileira pode esperar para os próximos anos em relação ao marco legal do saneamento? O que teremos até 2033 para esperar e principalmente agora, em 2022 e 2023?
Olha, o que tem que esperar é a melhoria nas condições de saneamento brasileiro. Nós temos, eu sempre falo que a questão do saneamento brasileiro, nós estamos na época medieval, né? Nós estamos discutindo 5G e quando você muda para saneamento, nós estamos no século XXI, quando vai falar de saneamento, você vem para a época medieval. É o esgoto a céu aberto, é um lixão a céu aberto, é água não tratada. Então, o que a sociedade vai receber é essa melhoria no tratamento de esgoto, no tratamento de água e no encerramento dos lixões. Isso já está acontecendo, não é promessa. As coisas já estão acontecendo. Nos leilões que fizeram, a Baixada Fluminense já está tendo investimento, em Alagoas está tendo investimento, no Amapá está tendo investimento, e no Mato Grosso está tendo investimento, Alagoas do estado inteiro já, tanto a região metropolitana, como o sertão, como o litoral. Então é isso que nós queremos, é isso que a sociedade vai começar a perceber a melhoria, tanto do ganho de qualidade de vida, de saúde e ambiental. E além do mais, estamos salvando vidas. Todo esse processo, a gente está salvando vida. Quem ainda morre aqui no Brasil, 15 mil pessoas por ano com morte, com doenças originadas pela falta de saneamento. Então é isso que nós estamos avançando, salvando vidas, salvando o meio ambiente e melhorando as condições de vida do povo.
Secretário, para finalizar a nossa entrevista, muito se fala sobre os recursos públicos da União para o setor de saneamento básico. Existem alguns relatórios recentes divulgados sobre a necessidade da União investir em recursos públicos. O senhor concorda que somente os recursos públicos da União serão suficientes para que possamos cumprir com a meta do novo marco legal de saneamento?
Não concordo. Exatamente se fez o marco regulatório, mais ou menos estamos criando condições de investimento, né? Um ambiente, né, com segurança jurídica, com tudo, exatamente porque o poder público não tem dinheiro para investir. Nem a União, nem o Estado, nem os municípios. Esses municípios, a não ser que ele queira fazer isolado, mas está aí o caso do Amapá, municípios pobres, mas no conjunto, na regionalização, criou-se o bloco da viabilidade financeira. O sertão de Alagoas, para quem é mais pobre do que ali, juntaram 30, 35 municípios, fizeram um bloco da viabilidade econômico-financeira. E sem um preço da tarifa normal, né? Sem aumentar a tarifa, ela está numa média nacional. O dinheiro aí vai ser parceria público-privada. Então é isso, vamos fazer assim, no modelo assim de parceria? Vamos, está avançando, vamos lançar agora. Mas isso é quebra de paradigma, então é um negócio lento, e discutindo e convencendo as pessoas. É no convencimento, mostrando exemplos, que realmente esse modelo que nós estamos fazendo está sendo um sucesso e está revolucionando o saneamento brasileiro.
Muito obrigado pela sua participação. Com certeza os nossos ouvintes gostaram muito desse bate-papo. A gente pôde tirar algumas dúvidas aqui sobre o decreto, sobre o que vai acontecer. E eu deixo o senhor à vontade, caso tenha alguma mensagem final para o nosso ouvinte.
A minha mensagem sempre é só de otimismo e muito contente com os rumos que estão avançando no saneamento básico brasileiro. Eu até propus numa reunião que eu tive agora do Encontro Mundial de Águas que até a própria ONU criasse um comitê de saneamento para discutir isso na questão do mundo. Mais da metade da população do mundo tem o mesmo problema do Brasil, o pior. A Ásia, ali, a China, a Índia, a África, toda a América Latina, né? Mas só que o Brasil realmente tem um exemplo agora, tem um programa que realmente nós estamos saindo dessa questão, vamos sair dessa época medieval e vamos vir para o século XXI.
Muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa conversa com o secretário Pedro Maranhão. O decreto, comentado tanto por mim quanto pelo secretário, está disponível no site do Governo Federal, caso você queira conhecer um pouco mais a fundo. Você é novo por aqui, é a primeira vez que está nos escutando? Fique tranquilo! Temos os episódios anteriores disponíveis nas plataformas de streaming e também no site do Trata Brasil. Aliás, você já visitou o nosso site? É um site recheado de informações, com documentários, com projetos sociais, números sobre saneamento básico e outros. Acesse lá, tratabrasil.org.br. Muito obrigado mais uma vez por um episódio recheado de informações importantes. A sua participação aqui é sempre fundamental. Compartilhe esse material. Fique à vontade para mostrar aos seus amigos esse assunto importantíssimo que é o saneamento básico. Até a próxima!
Falando de saneamento, com o Trata Brasil.